agradecendo a Deus porque Ele tem cuidado de nós em todo esse tempo. Na verdade, Senhor, a gente fala muito, né? Deus está no controle, Deus está no controle, o Senhor de fato está no controle do curso da história da humanidade e em nenhum momento perdeu esse controle. Por isso nós estamos aqui, em Águas Lindas, na Pipe Pérola, para continuar anunciando o reino de Deus. Pastor Gerson esteve com vocês aqui durante 11 anos, agora o pastor Claudemir. Muito bem sucedido, né, pastor Gerson? E eu tenho certeza que o Senhor tem feito, através dessa igreja, da vida desses homens de Deus e de vocês, a obra dele e o seu nome conhecido nesse lugar. Contudo, irmãos, o mundo é mau, sim ou não? O mundo é mau e a gente tem vivido dias difíceis. Vi alguns irmãos aqui já com a cabecinha branca, mais experientes, que viu o mundo num passado não tão distante, muito diferente do que é hoje, na educação de seus filhos, nas gerações interpessoais, nas gerações acadêmicas, e ver a diferença de comportamento, a diferença na influência que as mídias, a televisão, esses movimentos ideológicos que levantam bandeiras e que tentam doutrinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e até nos convencer daquilo que aprendemos aqui com a palavra de Deus. E isso, irmãos, não é um assunto novo e algo novo que estamos vivendo. Por que uma igreja tem que celebrar e agradecer pelo seu, por mais um ano de vida? Não porque nós estamos de vento em polpa, prósperos, sem luta, sem sofrimento, sem dificuldade. Não, porque a igreja de Cristo Jesus, ela foi estabelecida na terra justamente para ser a luz, o sal e o farol que a humanidade perdida tanto precisa. Não é assim que a Bíblia ensina? Quando Paulo fala aos filipenses, ele diz o quê? Sejam luzes no meio de uma geração corrompida. E é fácil, irmãos, viver essa verdade? Estar brilhando como luz, sem se corromper, no meio daquilo que já está corrompido. Então nós precisamos celebrar sim, nós precisamos louvar a Deus e agradecer a Ele. Porque, não porque nós temos luz própria, mas porque Ele nos amou, nós podemos amar. Porque Ele nos salvou, nós podemos anunciar a salvação a outros. Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se não tem quem vá, como vão crer aqueles daquilo de que nada ouviram. E aí ele diz, formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então a igreja de Cristo Jesus ela é estabelecida na terra, numa terra corrompida, como o próprio Paulo fala aos Romanos, que geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que pessoas sejam salvas, para que, como o irmão disse aqui, para que a gente compartilhe essa salvação que nos alcançou com outros, como se você estivesse num lugar pegando fogo e você tentasse correr para avisar o máximo de pessoas, está pegando fogo, salve-se, eu tenho um caminho de esperança para você, vem para aqui que você não vai morrer queimado. Que palavra é essa, irmãos? Contextualizando a luz das Escrituras, é o Evangelho da Salvação de Cristo Jesus. A igreja era a única instituição estabelecida na terra pelo próprio Deus e por mais ninguém que tem uma palavra que cura, salva, liberta e transforma a realidade e a eternidade do homem perdido. Por isso a igreja não pode se omitir. A gente tem que se alegrar e celebrar todos os independente das circunstâncias, porque Deus é por nós, porque Deus já fez por nós e porque Deus decidiu contar conosco para anunciar a sua palavra. O tema é tempo de avançar, como a gente leu aqui, está bem grande, e a divisa, Isaías 12, 14. Eu quero ler mais uma vez esse texto que diz assim: naquele dia vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e faça-me saber que o seu nome é exaltado. Esse capítulo de Isaías, né, ele é, na verdade, reconhecido pelos estudiosos como um estilo literário dos Salmos, né? Muito parecido com os Salmos. Se você lê alguns Salmos, fazendo um recorte, comparando com esse capítulo de Isaías, você vai perceber que ele é muito parecido na sua literatura, no seu estilo, como um Salmo. E como a Bíblia, de forma original, não foi escrita nem descrita com a divisão de capítulos, versículos, isso vem muito depois, né? Alguns estudiosos entendem que Deus inspirou Isaías nesse capítulo para ver num momento de dor, de aflição, de forma profética, anunciar à nação de Israel aquilo que Deus tinha preparado para eles. Por isso ele já fala, né, de forma como quem já está vivendo, que a nação de Israel ia louvar o Senhor, invocar o nome dele e anunciar os feitos que Deus faria no seu povo. Contudo, quando você vê aqui a palavra naquele, na verdade, a frase, né, naquele dia, a gente chega à seguinte reflexão, porque essa frase nos remete a uma condição de tempo que ainda não aconteceu. Naquele dia, ou seja, o profeta é como se ele dissesse: esse dia ainda vai chegar. Esse dia ainda não chegou. E por que ele diz isso? No contexto ao qual a nação de Israel estava inserida, o reino de Judá vivia um tempo de reavivamento por causa dessa palavra de Isaías, da manifestação do próprio Deus, e também de rebeldia. Por isso, eles experimentavam uma forma de esfriamento espiritual, de uma gangorra, né? Um dia está bem, outro trabalho, e por consequência disso, os assírios de Babilônia tinham se levantado para destruir a nação de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, né, você percebe que o povo hoje estava com Deus, amanhã não está, hoje está, amanhã não está, hoje está, amanhã não está, era um sobe, desce, vai e vem. Mudavam de humor rapidamente, estavam bem com Deus, daqui a pouco se afastavam de Deus, porque tinham a necessidade palpável de ver. Por isso construíam bezerro de ouro e tanta pouco outras coisas que eles pudessem palpar. Havia a necessidade de entender que Deus se fazia presente. E Deus, diversas vezes, por sua graça misericórdia, se manifesta naquele povo, como fez por meio de Isaías, para trazer uma palavra, inicialmente, de juízo, de arrependimento e uma palavra de esperança. O interessante é que o ofício de profeta, como a vocação de Isaías, era muito comum naquela época. Porém, a maioria dos profetas eram movidos por ganância, charlatanismo e adivinhação. Ou seja, era comum que houvessem pessoas intituladas profetas que diziam para os reis, por exemplo. O rei dizia para ele: vem cá, chama lá os meus profetas. Aí os profetas vinham e diziam: me diga, eu quero sair à guerra para lutar contra uma nação X. O que é que você me diz, profeta? E de acordo com o benefício que ele poderia ter do rei e com a lógica da análise que ele faria, ele daria a resposta para o rei. Por exemplo, o rei dizia: eu quero lutar contra a nação da Síria, por exemplo. Só que o exército daquele rei era de 30 mil homens, da Síria de 200 mil. Quem ia ganhar? Então, nessa análise óbvia, o profeta dizia: querido rei, consultei os deuses e quero te dizer algo. Não vá essa luta. Os deuses me disseram que você vai perder. É óbvio, né, pastor? Então, e quando eles percebiam algo que não era tão óbvio, mas que pela prática, né, dessa função, com os anos que eles já tinham, eles davam respostas que, por vezes, né, conseguiam adivinhar com sucesso. Contudo, Deus levanta Isaías, e Isaías, como é, charlatão. Isaías não é um homem que vai falar pelo seu próprio interesse para alguém que poderia lhe dar algo como benefício. Até porque o ofício de um profeta, que é levantado por Deus, é quase sempre alguém que traz uma palavra de juízo, que vai de contra o que todo mundo está vivendo, é de poucos amigos, de poucas companhias, e está andando na contramão daquilo que todo mundo gosta. Por isso, Isaías se levanta para dar uma palavra com uma mensagem profética de juízo e arrependimento. Contudo, era um prenúncio. A mensagem de Isaías não era só uma palavra de juízo e arrependimento, mas um prenúncio de que Deus levantaria um Messias, de que Deus levantaria um Salvador, de que Deus enviaria alguém que iria redimir por completo os pecados da nação de Israel e de toda a humanidade, para que eles pudessem ser reconciliados junto a Deus. Isaías 9, versículo 6 diz que Ele é o Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Isaías 53 diz que esse é o Messias sofredor de dores, aquele que, como Paulo disse, despiu da sua glória, mesmo sendo Deus, não tomou uma usurpação, aceitou a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, e se entregou até a morte, morte de cruz, por mim, por você e por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, como as meninas creram, e declararam isso publicamente hoje através do batismo, não pereça, mas tenha vida. Queridos, eu quero rapidamente pensar com você no ofício, na vocação e na missão de Isaías comparada com o nosso ofício, vocação e missão hoje. Como eu disse anteriormente, hoje vivemos dias difíceis, vivemos tempos desafiadores. Por que a gente olha para essa palavra, para o capítulo 12 de Isaías, que é pequenininho, depois você pode ler ele, e conseguimos celebrar em Deus um dia que talvez ainda não tenha chegado para nós? Porque vivemos tantos desafios, celebramos mais um ano de vida, e quando a gente faz isso, a gente olha para onde? Para trás. Sim ou não? E a gente diz, até que o Senhor nos ajudou, foram tantos desafios. O pai da... Como o pastor Paulo Levi testemunhou, estava morto e reviveu. Ana Luísa. Pronto. O Senhor deu mais uma vez o fôlego da vida. O Senhor deu mais uma chance. O Senhor estendeu mais uma vez a sua mão e foi bom para com ele e para com essa congregação. Porque quando vemos a mão de Deus agindo, isso alimenta a nossa fé. Isso aquece o nosso coração. Senhor, amamos. Isso nos deixa regozijantes, porque a gente diz, esse é o meu Deus. É Ele a quem nós servimos. Só que quando a gente faz essa análise do que passou e podemos chegar à conclusão de que Deus é bom, a gente também olha para o futuro, porque é tempo. É tempo de avançarmos. Vamos nos alegrar. Mas agora precisamos continuar caminhando, precisamos continuar celebrando, precisamos continuar anunciando os feitos do Senhor, para que Ele se manifeste em nós e através de nós. Quais são as lições que a gente tira desse texto? A primeira, Deus é um Deus de ira, queridos, porém Ele é um Deus de consolo. Amém? E como que a gente aplica isso nessa verdade tão dura? Deus é um Deus irado? Sim. Com o quê? Com o que Deus se ira na nação de Israel? Com o que Deus se ira na história da humanidade? E na minha vida e na sua? Com o pecado, com a negligência, com a indiferença. Por que Deus estava irado com a nação de Israel? Porque eles estavam negligenciando com a sua relação com Deus. Porque eles estavam se afastando do Senhor. Deus não é um pai irado para conosco. Deus não é um pai irado para... com os seus filhos. Ele é um Deus irado, um Pai irado, para com as atitudes pecaminosas que cometemos. E a gente não pode negligenciar isso, irmãos. Muitas vezes a gente não prega isso em culto ou em nenhum outro lugar, porque a gente não quer passar a imagem de um Deus bravo, mas Deus é um Deus irado, sim. Porém, Ele é um Deus irado com as atitudes pecaminosas, que Ele não tem parte, que Ele não tem aliança. E nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, precisamos entender isso melhor do que ninguém. Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Quando o seu filho faz alguma besteira, você fica irado, bravo, com ele, sim ou não? Porque você é mau? Não, porque você o ama. Porque você quer o melhor para ele. Porque você sabe que o caminho e as decisões que ele está tomando muitas vezes não são as melhores. E que as consequências virão. Porque, queridos, a gente pode escolher o que semear, mas não podemos escolher. Perdão, nós podemos escolher o que plantar, mas não podemos escolher o que semear. Você plantou feijão, chega lá e diz assim: olha, plantei feijão, né? Não estou afim de feijão, não, quero arroz. É possível? Colheu arroz? Plantou feijão, colheu feijão. Por isso, Deus é um Deus que se ira com as nossas atitudes pecaminosas, mas é um Deus de consolo, irmão. Lembra do filho pródigo que pediu a sua parte da herança, que deixou a casa do pai, que foi viver uma vida dissoluta, e a Bíblia diz que a sua ficha cai. Ele lembra do pai. E ele lembra do pai como um Deus talvez irado, como um pai que tem essa percepção humana que a gente tem para com o filho. Sim, meu pai é um bom patrão. Eu vou voltar e pedir para ele a oportunidade de ser seu empregado, e lá você vem tratar. Porque a percepção dele sobre o pai é errada a partir do seu próprio pecado. Contudo, queridos, Deus é um Deus de consolo. E Ele não olha para nós como nós nos olhamos. Ele nos ama. E sempre está pronto a nos perdoar. Sempre. O marido talvez não perdoe sua esposa porque o traiu ou vice-versa. O patrão talvez não perdoe seu funcionário. E por aí vai. Contudo, Deus, independente do que façamos, sempre está disposto a nos perdoar, porque Ele é um Deus de consolo. Se nessa noite você entrou aqui com dúvidas sobre isso, e precisando em alguma medida em sua vida entender que Deus te ama e te perdoa independente do que você fez, Deus está falando com você hoje: arrependa-se, abandone o seu pecado, porque eu te amo e quero caminhar com você. Não tem dúvida, gente? Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia é firme, porque Deus me amou dessa forma. Em outra ocasião, não posso dar para você meu testemunho, mas fui um dependente durante 18 anos. Nasci e criado no berço cristão aqui, cantava aqui na frente com as crianças, fui embaixador do rei, e no momento me desviei e vivi no mundo por 18 anos. E um dia que a minha ficha caiu, como a do filho pródigo, eu entendi que, apesar dos meus pecados, Deus estava de braços abertos para me receber. Então, saiba que Deus é um Deus de ira para com a nossa atitude pecaminosa, mas não é um Deus de ira para conosco, pelo contrário, é um Deus de consolo, como o Espírito Santo é consolador. Segundo, Deus é a verdadeira esperança para a humanidade. Ele é a nossa salvação. Amém, irmãos?
Amém.
Queridos, eu ouvi um repórter falar essa semana assim: eu vejo muitas famílias, pai, filho, né, primo, amigos, rompendo as suas relações por causa do Bolsonaro, do Lula, do Sérgio Moro, de qualquer outro. Ele diz: eu vivi lá em Brasília por um tempo, e lá eu percebi, eu vi, eu testemunhei, que as coisas funcionam assim. Enquanto a câmera está filmando, eles estão lá naquele discurso, de um atacando o outro. Quando as luzes se apagam, eles entram juntos, sentam, comem, bebem, confraternizam e comungam das mesmas ideias. E aqui, o pai, o filho, o irmão, o amigo, está brigando, está rompendo por causa de estratégia política, porque nada mais é que uma estratégia política por parte de todos eles. Irmãos, com todo respeito, votem e votem com consciência. Quem você quiser fazer uma venda aqui, analise bem. Contudo, saiba de uma coisa: não há homem, não há político, mesmo que seja bem intencionado e honesto, que vá resolver o problema do Brasil e do mundo. Por quê? Porque o problema do Brasil e do mundo não é a política, não é econômico, não é social, não é financeiro. O problema do Brasil e do mundo é o pecado. E só Deus tem o poder de perdoar pecados. Só Deus tem o poder de restaurar o homem. Só Deus tem o poder de restaurar sistemas para que esses homens e esses sistemas possam viver para a glória dele. Não, não é a sua esperança política algum. Para mim, eu quero que seja qualquer um deles governando para que possamos ter um país no Brasil mesmo. Eu quero. E se eles fizerem isso, não fizeram mais do que a suplicação deles. Porque foram postos lá por nós para isso e pagamos os nossos impostos para que eles possam fazer isso por nós, os parlamentares, os senadores, os juízes. Queridos, eles são pessoas que estão a nosso serviço enquanto sociedade. A nossa esperança verdadeira, a esperança de que o Brasil será melhor em alguma medida, vem do alto e não daqui de Brasília, como dizem em outros lugares do nosso país. Por quê, irmãos, que nós pensamos assim? Porque a Bíblia diz que o Senhor é a nossa única esperança. Pensa só, se o Senhor quiser te levar hoje, com todo o seu planejamento de vida, com a sua concepção política e tudo mais, o que você leva nessa vida? O que o dinheiro, o que os poderes, o que os governantes poderão fazer com você se o Senhor te chamar? Então, por que que muitas vezes nós queremos colocar a nossa esperança em tantas coisas que não no Senhor? E a gente tem bons argumentos. Não, fica bom, mas a Bíblia também ensina o que a gente tem que fazer acontecer. Queridos, não estou anulando a responsabilidade humana nas suas funções e nas suas obrigações enquanto ser humano. Eu estou dizendo é que o nosso olhar, a nossa esperança e a nossa compreensão para uma vida melhor aqui na eternidade não está em nenhuma organização que não seja no Senhor Jesus. Amém. Quem muda as relações aqui? O Senhor. Quem muda os corações? Eu era independente de mim. Hoje eu sou um pastor, querido. Quem fez isso por mim? Sou grato a Deus porque o Senhor levantou pessoas. O Senhor instituiu a organização missionária, junto às missões nacionais, a Cristolândia, onde eu tive pessoas que cuidaram de mim. Depois eu servi lá durante 8 anos como missionário. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque existem políticas públicas. Sou grato a Deus porque existem pessoas honestas. Mas a nossa esperança precisa estar somente em Deus, porque a partir dele e dessa convicção nós vamos nos relacionar melhor uns com os outros. Nós vamos cuidar melhor dos recursos. Nós vamos gerar políticas públicas melhores. Por quê? Porque a nossa esperança vem daquele que não falha, daquele que não tem interesse excluso, daquele que não tem pecado. Entende isso? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Amém? Então, irmãos, a gente precisa ser responsável com tudo que a gente faz, mas a gente não pode perder de vista que só há um digno de toda a confiança, porque ele não mente, porque ele não chega atrasado, porque ele não dorme, porque ele não cochila, porque ele nunca nos abandonou. O nome dele é Jesus. É ele. Ele é o motivo da nossa alegria. É por causa dele que nós estamos aqui 21 anos lá lutando. Sim ou não, pastor Jesus? Falei, pastor Jefferson, o Léo perguntou assim, como era a tua jornada? Ele disse, eu sempre morei lá e vim para cá. E quanto era de KM? 140 para vir voltar. E quantas vezes o senhor vinha na semana? Quase todo dia. E aí a gente conversando, além de outras questões, a gente disse, só pode ser por amor uma pessoa faz isso. Dando o seu tempo, seus recursos financeiros, seus bens, abrindo mão do seu conforto, das seu patrimônio para servir ao Senhor. Por quê? Porque o pastor Gerson tinha esperança de que Águas Lindas era a maior cidade, a cidade mais promissora, não, porque ele sabia que Jesus era a única esperança para seu lugar. Ele queria anunciar isso e ele fez isso. Ele compartilhou isso com vocês, compartilhou com o Claudemir. Deus chamou o Claudemir para substituir ele. E o Claudemir permanece nessa mesma esperança. Ensinando a vocês. E a vocês que nos visitam. Aqui há uma única esperança e uma única pessoa, é em Jesus Cristo. É que Ele pode transformar a nossa vida. 3. Deus é o único digno de adoração. Amém, Deus?
Amém.
Talvez aqui eu dê uma apertada na nossa ferida enquanto ser humano. Porque eu não estou falando aqui de uma adoração, talvez mística, onde a gente adore outros deuses. Eu estou falando de uma adoração em que tudo aquilo que toma lugar de Deus em seu coração torna-se o seu ídolo. E isso pode ser o quê? Dinheiro, vaidade, pode ser a comida, pode ser uma substância, pode ser sexo, pode ser qualquer outra coisa que tome o primeiro lugar no seu coração. Essa coisa, ou essa pessoa, ou essa substância está tomando o lugar de Deus. E a gente aprende nesse texto de Isaías que Deus é o único digno de ser adorado. Deus é o único digno de ser adorado. Participei do congresso com Deus essa semana, lá a gente viu a definição de adoração no hebraico. Interessante que adoração, trabalho e serviço tem o mesmo verbo do hebraico. E ele é aplicado em 3 contextos diferentes, né? Na adoração de fato, no trabalho e no serviço. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Deus nos chamou, nos instituiu, nos criou e nos salvou para adorarmos em tudo que fizemos. Adorar a Deus não é estar bonitão como você está aqui hoje, no domingo somente, levantando a sua mão, cantando, congregando, confraternizando, mas é quando você sai, quando você vai para o seu trabalho, quando você está cumprindo com a sua função, quando você está lá lutando, servindo, quando você está ali num ambiente que talvez não seja como esse aqui, mas um ambiente que talvez a maioria das pessoas nem sejam cristãos. Elas precisam ver a sua adoração a Deus em tudo que você faz.
Amém.
Para que Deus seja glorificado. Para que a gente possa anunciar esse Deus e torná-lo conhecido. Já é conhecido por pesquisas e por estudos profundos de que uma palavra como a minha aqui não surge tanto efeito na vida de alguém quanto o seu testemunho lá no seu trabalho. Quanto a sua postura com o seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, para que os seus vizinhos vejam. Quem é aquele grandão gordão que pregou aqui? A palavra dele é muito boa, eu guardei isso. Agora, no seu dia a dia, as pessoas vão ver a sua adoração e vão guardar. E vão dizer, eu quero ser um pai como aquele homem. Eu quero ser uma esposa como aquela mulher. Eu quero ser um filho como aquele menino. E talvez ela nem entenda por que você é assim. Mas ela sabe que você é diferente. Porque você compreendeu que Deus é o único digno de ser adorado, louvado e engrandecido em tudo que você faz. Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, que eu quero com mais. Quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Ouvimos nessa palestra do fim de semana um empresário na sua empresa que colocou uma outra empresa na justiça. E aí a causa foi que eles estavam certos. E aí o corpo jurídico que estava destinando nessa causa chama o representante da empresa e diz assim: olha, a causa vai ficar em 3 milhões. Se você der 20% para nós, a causa ganha isso. Se você não quiser, eu ofereço para o concorrente, para o seu. Ele disse o seguinte: nós temos princípios e valores que foram instituídos pelo próprio Deus em nossa empresa. tirando para os teus inimigos. Queridos, o que você está disposto a abrir mão, mesmo dando certo, simplesmente e tão somente para adorar a Deus em tudo que você faz? Pensa nisso. Quarto, Deus quer que o invoquemos. E aqui eu quero citar uma passagem do livro, um livretinho assim, ó, de Leonardo Ravenhill, que tem por título Por que tardo pelo avivamento? O subtítulo é A Oração Toca a Eternidade, página 21. Ele diz assim: o mundo está, dá licença aqui, o mundo está manchado, marchando para o inferno num ritmo tão rápido que, se comparado aos modernos aviões supersônicos, estes pareceriam tartarugas. E, no entanto, para a vergonha nossa, os crentes, a igreja, nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite inteira de oração a Deus, suplicando-lhe que derrame sobre nós um avivamento que abale o mundo. Não temos compaixão pelas almas perdidas. Estamos pensando que os andares são prévios. As pregações de hoje, com sua vaga interpretação das verdades bíblicas, nos levam a confundir agitação com unção e emoção com avivamento. O segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. Uau! Que pancada! Irmãos, eu quero gastar um pouco mais de tempo com esse ponto, porque Deus falou tanto comigo. As nossas orações, muitas vezes, 98% delas tem mais a ver conosco do que com o próprio Deus. Sim ou não? Senhor, meu filho, Senhor, minha saúde, Senhor, meu trabalho, Senhor, os meus sonhos, meus objetivos, Deus, me ajuda aqui, Senhor, conserta aqui, Senhor, por favor. Está errado? Não. Valor da Bíblia, não. Paulo diz que não desejamos por coisa alguma, antes apresente a Deus com oração sobre que são de graça as suas petições. Então não é errado clamar a Deus para que Ele nos socorra e nos ajude. Contudo, irmãos, se a nossa oração se resume só nisso, a nossa relação com Ele está comprometida. Imagina que você que é casado só chega para tua esposa ou para teu marido para pedir alguma coisa. Nunca tem um elogio, não tem prazer na presença um do outro. Ou que você que não é casado, que tem um amigo ou uma amiga, que só tem alguém que te procura para pedir alguma coisa, como que você se sente? Pense. Nossa relação não é saudável. Queridos, a nossa vida de oração precisa ser permeada do prazer de estar na presença do Senhor. A nossa oração precisa ser permeada da certeza de que estamos diante de um Deus que sabe, vê e pode todas as coisas. A gente precisa ter uma relação com Deus que, independente daquilo que vamos viver, estamos satisfeitos por estar nele. De saber que a nossa vida, seja perdendo um parente por Covid, seja passando por ele como eu passei com meu irmão, fui internado, quase morri, seja olhando para as nossas contas e talvez pensando: poxa, Senhor, como eu conversei com o Léo, às vezes ele pensa: poxa, não tenho um dinheirinho nem para viajar, não tinha mais férias. Queria um carro melhor, queria uma casa, queria avançar no meu negócio, queria isso, tudo isso é legítimo, mas a gente precisa ter a nossa prosperidade em tudo isso como resultado da nossa vida com Deus e não como condição única de estarmos nele. Só oramos para buscar a Deus para que Ele nos dê algo em troca, para que Ele resolva algo, para que Ele nos dê resposta de algo. Precisamos buscar a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia durará sempre. Precisamos buscar a Deus porque Ele é um Deus compassivo. Precisamos buscar a Deus porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos e condenados ao inferno, e Ele nos deu vida através de Jesus Cristo. Precisamos buscar a Deus porque Ele nos amou e continua nos amando. Precisamos buscar a Ele, queridos, porque Ele é Deus Emmanuel, Ele está conosco. Talvez você diga: Filipão, não sabe o que eu passei. no meu casamento, tu não sabe o que eu passei na minha vida, no meu trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, só não foi pior e você só está aqui porque Deus está contigo em todo o tempo. Nunca perca isso de vista e nunca tenha outro motivo para se chegar a Deus e não ser por isso. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que foi para a Coreia, na África, não sei. Se eu errar aqui, você me perdoa. Está no YouTube uma pregação dele. E ele diz que chega lá e ele fica sabendo que aquela igreja é uma igreja que ora toda madrugada no seu tempo, como a gente está aqui, a partir de 3, 4, 5, 6 da manhã. E aí ele diz que foi levado para participar dessa reunião. Quando ele chegar 4 horas da manhã, ele vê os carros parando, muito frio, e as pessoas descendo do carro e correndo para dentro do templo. Como que parasse pelas ruas e viesse correndo para dentro? E ele não entende muito bem, quer perguntar, que falou, não entra o dele. E ele diz que quando entra, ele vê o templo lotado e aquelas pessoas correndo no último, para pegar um lugarzinho para sentar, tipo aqui assim na frente. E ele disse que quando aquela igreja começa a orar, ele chega à seguinte conclusão: o céu se abriu em Deus. Está aqui agora, presente. Irmão, Deus está aqui, sim ou não?
Amém.
Sim. Agora, quando ele afirma isso, ele fala que quando a igreja começa a clamar, isso parecia que era autêntica. Ele parecia que sentia Deus como quem sente e vê esse povo. E aí, na sua arrogância, ele fala isso, ele diz para o pastor: pastor, vocês oram aqui porque isso é cultural para vocês. A Bíblia não dá respaldo doutrinário para a igreja orar de madrugada. E ele diz para o pastor Hernandes: é verdade. No mundo inteiro, pessoas acordam de madrugada para orar, para farrear, para festejar, para fazer tantas outras coisas. Nós acordamos de madrugada e viemos lotar nossa igreja, porque Deus é nossa prioridade. Meu irmão, quanto tempo você gasta com tantas coisas? Que não é a presença de Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade. A minha é essa. Ele diz que aquela igreja, ela tinha 82 mil membros. O seu pastor era o pastor fundador daquela igreja. E ele disse que nunca houve um dia que aquela igreja não passou nas suas madrugadas buscando o Senhor. Nesse livreto de Leonardo Allen Hill diz que a gente tem muita gente para organizar na igreja, e pouca gente para agonizar em oração. Muita gente para contribuir, e pouca gente para se estabelecer como atalaia de oração. Muita gente para planejar, para dar palpites, e tudo isso é importante. Mas nós negligenciamos talvez o mais importante, que é ter Deus como prioridade, gastar a maioria do nosso tempo em oração. Eu não sou pastor da Bíblia do Guará. E nem sou pastor da Bíblia do Pedro. E sei que talvez isso seja uma loucura, mas eu vou colocar para você assim no campo das ideias, pastor, para todos nós. Experimenta chegar para uma liderança e dizer: esse ano nós não vamos fazer tal, 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 tal evento. Não é, pastor? O povo vai dar um pulo, não. Não pode. Por que isso? Porque ao invés disso nós vamos orar. E aí eu te desafio. É óbvio que eu estou fazendo um exemplo aqui, mas eu te desafio como indivíduo. Experimente gastar mais tempo de oração e veja o que Deus vai fazer em sua vida e através da sua vida. Muitas vezes a gente quer que o nosso casamento, a nossa vida financeira, que o nosso ministério seja bem sucedido, que a nossa igreja cresça, avance para a glória dele. E aí a gente planeja, a gente faz um planejamento estratégico, orçamentário, levanta equipe. E aí vem um ano de 2020 como um ano pandêmico que diz assim: para tudo. Para tudo. Ninguém vai fazer mais nada. Agora cada um fica dentro da sua casa, na igreja, para todas as atividades, culto no máximo online, e aí a gente se vê obrigado a ter que frear. E se você foi honesto consigo mesmo e colocou seu coração em Deus, você pensou: por que tudo isso está acontecendo? Independente de Deus ter levado alguns dos nossos, porque Ele é Senhor da vida e da morte, a gente só tem uma conclusão a chegar: Deus está no controle de todas as coisas, e nós, como igreja, se não entendermos que o Senhor nos deu um alerta com essa pandemia, de que Ele está nos chamando de volta para Ele, para vivermos uma vida derramada nele, em oração, calma, buscando a Ele como estratégia principal da nossa igreja, possivelmente nós estamos falhando na conclusão dessa pandemia. Deus está nos chamando de volta. Não tenho tempo, pastor, para orar, porque eu trabalho lá no ano. Eu acordo 4 da manhã. Quando chego em casa é 8 da noite. Quando que eu vou orar? Queridos, independente de qualquer coisa, você tem que trabalhar, sim ou não? Você tem que sustentar o seu lar, sim ou não? Você tem que viver a sua vida, sim ou não? Então ela terá os seus desafios naturalmente. Experimente enfrentá-los, gastando um tempo dessa sua jornada tão curta, né? De tempo livre na presença do Senhor, para você ver como vai ser muito mais fácil. O tempo que você acha que é sacrifício parar para orar, porque você está cansado, porque você trabalha longe, por causa disso ou daquilo, é um tempo que você vai conseguir investir de qualidade para Deus renovar suas forças, para Deus te dar estratégia, aquecer o teu coração e fazer você entender que em tudo que você está vivendo vai cooperar o seu bem, porque Ele te ama. Deus nos comissionou para anunciar entre os povos e torná-lo conhecido. Não é uma invocação, pastor Claudinho, esse negócio de missões, esse negócio de falar de Jesus, esse negócio de discipulado, esse negócio. Queridos, entenda uma coisa: não é um missionário. Talvez você não fale aqui no microfone, talvez você não assuma um grupo menor ou um estudo dirigido, mas sabe de uma coisa? Você é aquele a qual Deus chamou para anunciar os seus feitos. Onde, pastor? Em casa? Na faculdade? Na escola? Por que eu comecei a falar dos tempos desafiadores? Porque hoje, se você abrir a sua boca na UNB, em qualquer outra faculdade, ou até dentro do seu trabalho, você está correndo o risco de ser o quê? Cancelado. Cancelado, como muitos aí. Portanto, eu me calo. É isso que a palavra nos ensina? Não, você tem que ser sábio. Você não vai ficar por aí armando guerra com ninguém, andando de nada. Mas você não pode abrir mão de quem você é em Deus e da missão que Ele te entregou de anunciar as verdades que Ele deixou muito claro para eles. Não abra mão, queridos, de quem você é em Deus. Não abra mão de anunciar quem Jesus é, o que Ele fez na sua vida e o que Ele quer fazer através de você. Estou acabando. Deus requer a nossa adoração verdadeira. Deus requer a nossa adoração genuína. Deus requer o nosso coração derramado e entregue nele em tudo que fizermos. Por fim, Deus está entre nós, porque Ele é o Deus Emmanuel. Chamou. está treinando, estudando, né? Fazendo curso para evangelismo, a gente está estudando para fazer o discipulado, para avançar na obra missionária. Aproveitando esse tempo de pandemia, algumas restrições, ótimo. Agora, o próximo ano é um tempo de avançar com eles. Quando a gente chegar lá no fim do ano, que a gente for comemorar de novo mais um ano de vida, o 22º, o que, que nós vamos estar celebrando? Pensa nisso. E não se esqueça, porque os desafios vão vir, irmãos. As lutas vão chegar. Deus é um Deus Emmanuel, um Deus conosco. O próprio Isaías escreve em Isaías, versículo 6, capítulo 6, versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamada: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui. E hoje eu pergunto para o Pérola. Aliás, hoje o Senhor pergunta para nós, a igreja dele reunida aqui na Peripérola: quem vier? Quem irá por ele em águas lindas, em Jerusalém e até os confins da terra? Quem? Amém. Quem, irmãos? Mesmo aqui. Vamos falar bem forte no 3. 1, 2, 3. Queridos, concluindo, Deus é conosco, Isaías 64, versículo 4, o próprio Isaías diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o outro nem ouviu, outro Deus, além de ti, que trabalha em favor daqueles que esperam dele. Amém, irmãos? Fica em pé. Quero orar com você. Eu quero te convidar, na verdade, se você puder, para a gente celebrar esse ano que nós terminamos, e essa palavra que ouvimos de encorajamento para seguirmos em frente, avançando na obra do Senhor. Se você puder, dobra seu joelho aí. Vamos colocar em prática aqui o ponto ao qual o Senhor nos chama. Pra, se você não puder, fique em pé, pode ficar sentadinho também, fica tranquilo, tá? Quero te convidar a orar. Em primeiro lugar, com você. Peça a Deus: Senhor, me permita ter o Senhor como a minha prioridade. Permita ter o Senhor como o mais importante no meu dia. Que o teu Espírito Santo me mova para que eu seja compelido por ti a buscar a tua face com prioridade. Pelo simples fato de ter prazer na presença do Senhor. Peça a Deus por sua família, meu querido. Uma igreja saudável é fruto de uma família saudável. Satanás tem tentado destruir as nossas famílias. Mas ele já é um derrotado em nome de Jesus. Ora para o seu esposo, ora para a sua esposa, ora para os seus filhos. Consagre os seus filhos a Deus, para que ideologia nenhuma do inferno avance o coração e a mente dele. Coloque essa família diante do Senhor. A palavra de Deus diz: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Filho, honra o pai e mãe. Pais, não ireis os seus filhos. Coloque essa família diante do Senhor. Ore, ore por essa igreja agora. Peça a Deus. Nós vivemos um ano fantástico. Nós vivemos um ano maravilhoso, independente de pandemia e de outras lutas que passamos. Mas queremos avançar, Senhor, no próximo ano. Queremos celebrar o Senhor em tudo que fizermos nessa casa de oração. Coloca a vida.
sua esposa, dos seus filhos, ou filho, ou filha. Peça a Deus para dar a visão dele para o pastor Rondelli, para a sua família, para que ele pastoreie esse rebanho conforme a vontade de Deus. Peça por ele. Peça a Deus que você tenha mais compaixão pelo seu pastor. Muitas vezes ele precisa tomar decisões orientadas pelo próprio Deus, que às vezes você não entende. Peça assim: Senhor, me dá sabedoria para compreender a jornada que o Senhor deu ao teu servo, que muitas vezes é tão dura. Depois você pode ter a oportunidade de dar um abraço para o seu pastor e dizer: muito obrigado por nos abençoar. Ora aqui pela vizinhança, por águas lindas. Clama por esse lugar. Se você quiser, pode abrir sua boca, pode clamar alto, fica à vontade. Ora para que Deus transforme esse lugar a partir da nossa igreja. Esses vizinhos, queridos, amados, que ainda não conhecem a Deus, ora por eles. Ora para que a nossa igreja avance onde o Senhor quer. Em águas lindas, em todos os lugares que o Senhor quiser, que o Senhor leve a tua igreja, Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, porque esse dia estava na sua agenda, para que pudéssemos celebrar essa mais nova de vida aqui, na Bíblia Pérola, como fruto da tua vontade e misericórdia, através de tantos servos do Senhor que passaram aqui, Deus, e que estão aqui. Obrigado por teus batismos, ó Deus. Celebra a vida, a nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque essa igreja tem sido farol, tem sido luz e o sal nesse lugar, Deus. Senhor, nós queremos te pedir de forma especial que o Senhor seja a nossa prioridade, Deus. E possamos te buscar mais, individualmente, coletivamente. Abre mão, Senhor, do nosso descanso, abre mão, ó Deus, dos nossos desejos, abre mão, Senhor, de um tempo, às vezes, que gastamos com tantas coisas, e nos reunimos para clamar o Senhor, porque, a partir daí, o Senhor vai salvar, ó Deus, os nossos entes queridos, os nossos vizinhos, o Senhor vai transformar, Senhor, o Senhor vai libertar do vício, vai gerar cura na alma, no coração, Deus. A partir daí, o Senhor vai restaurar os casamentos. Deus, a partir de uma busca genuína contigo, o Senhor transforma tudo em nosso redor, o nosso interior e a nossa eternidade. Deus, por favor, Senhor, não nos permita esfriarmos, esmurecermos, mas buscarmos a Ti, Deus, de todo o coração. Obrigado porque essa igreja tem sido uma agência do Senhor nesse lugar e tem sido um farol que o Senhor colocou aqui para iluminar, para dissipar as trevas. Que toda potestade, que toda manifestação do inferno, que toda fortaleza espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que toda resistência, ó Deus, que tenta permanecer no coração e na mente de alguns, em algumas autoridades, que às vezes querem pedir a voz do teu rei, que o Senhor, ó Deus, os confessa do pecado, da justiça e do juízo. Choramos, que é o nome sobre todo nome. Amém. Amém. Amém.